Conectado Entrevista, oferecimento da AgriSer, concessionária Star, ao lado do agricultor do plantio à colheita. Saída para Lages, próximo ao trevo do Ginete. Nós vamos fazer uma conexão agora em dois pontos da cidade, do interior do município, porque vamos falar aqui da produção de pequenas frutas. Conosco aqui no estúdio está o extensionista do escritório da Emater, o Nicolas Egon Brandt. No quinto distrito está o Jair Vargas, que é um dos produtores pioneiros da produção de pequenas frutas aqui na região do Refugiado Capela Santa Luzia. E o Josiel Soares, que está lá na Fazenda da Estrela. Vamos começar por mais longe, lá pela Fazenda da Estrela. Josiel, tudo bem? Me ouve aí, como é que está? Bom dia.
Bom dia, Doir. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Jair, também, que está na linha ali. Bom dia, os ouvintes. Tudo certo.
Tá chovendo já aí ou não? Como é que está a região da Fazenda da Estrela nessa manhã? Tá quente?
Tá nublado ainda, Aldoir. Tá nublado. Temos a torcida aí que a chuva venha um pouco mais tarde aí para nós continuar na colheita das frutinhas aí.
Estão colhendo agora já. O pessoal colhe bem cedo. Começa bem cedo, né, a colheita?
Isso. É, o pessoal pega cedo, aproveitar. Tem dias, tem dado um calor bem expressivo, né? Então, até para a qualidade da fruta, a gente pede para começar cedo ali, né? Acho que, no geral, o pessoal pega cedo ali, a turmada toda. Hein?
Certo. Vamos ao quinto distrito, Jair Vargas, conosco também nesta manhã. Bom dia, Jair.
Bom dia, Aldoir, bom dia, Nico, o José, e a todos os ouvintes, todos os produtores aí que, com certeza, estão corradinho lá na ponta da fila, lá escutando a Rádio Fátima.
Já estão colhendo aí também no quinto distrito ou não? Hoje de manhã já foram para lá, para o Palmar, não?
Com certeza, aqui começa entre 5 e meia da manhã, já está na lida, né?
É, sim. É, hoje tá, já está, às 5 horas já tá bem claro, né?
Sim.
Certo, então. Fica aí na linha também o Jair, nós vamos ouvi-lo daqui a pouco. Nicolas Engel Brandt, tudo bem, Nicolas? Extensionista em matéria, que está aqui conosco no estúdio, bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, nossos amigos do interior, né? O Jair, o Josuel. É uma satisfação estar aqui novamente, sempre na Rádio Fátima, falar sobre atividades do nosso interior aqui de Vacaria.
Pequenas frutas, Nicolas, como é que está nesse momento a safra, né? O pessoal está colhendo, qual é o quadro geral nesse momento de colheita?
Bom, Aduir, esse ano tem um reflexo bastante significativo sobre a produção das pequenas frutas, né? A Amora em si, um ano que está se apresentando de uma forma muito satisfatória entre os produtores, né? Percebe-se um bom índice de produção, os pomares aí bem carregados, né? Isso se revela muito pela questão que não houve algum sinistro durante a florada até a frutificação, né? Então se percebe na maior parte dos pomares aí aqueles bem satisfatórios com atividades também de manejos adequados, né? Isso também tem representado que os pomares aí têm um bom índice de produção e eu acredito que com boa qualidade, né, e está sendo entregue de uma forma adequada para os comerciantes, né, os compradores de Amora Preta.
Bom, Josiel, e aí na Fazenda da Estrela, né, como é que está a produção? Aumentou o número de produtores? Como é que está, que estágio está a colheita também aí na Fazenda da Estrela?
Doir, aqui, tipo, eu acredito que 60% da fruta já esteja colhida, mais ou menos, assim, porque a gente já passou o pico da safra. Como o Nicolas comentou ali, a gente vem aí de 3 anos com um problema, né, na produção. Tivemos, primeiro ano tivemos seca, segundo ano tivemos uma geada fora de tempo e o ano passado a chuvarada ali, que acabou prejudicando muito. Então, esse ano a fruta é uma fruta de melhor qualidade, né? Porque vem. Depende do clima, né, Aldoir? Então, tá tudo tranquilo. Tá? Esse ano, graças a Deus, tá sendo uma safra mais tranquila das últimas 3 safras aí. E acredito que para todos os produtores da região aí tá sendo a safra mais tranquila, assim, em questão de qualidade, questão de vem chovendo, não tá tão seco, né? A cada uma semana aí tem dado uma chuvinha boa. Então, no geral, tá tranquilo.
Uhum. Aí prevalece a produção de amora aí nessa região, é isso, José? Ou tem outras pequenas frutas também?
Prevalece a amora. Vem subindo, acho que a produção ali vem subindo a produção da amora. A framboesa tem alguns produtores, mas ainda bem pouca, sabe? Nossa região aqui, pela distância, a framboesa é mais sensível, mais difícil para produzir, mais complicadinha.
Certo. Bom, e aí na Capela Santa Luzia, por aí, Jair, como é que está a colheita? Já dou bastante também? Já está aí mais de 60% ou não?
Sim, sim, por aqui também. A gente acredita que já está passando aí de 60%, né? Tem alguns produtores que já estão quase que finalizando. Esse ano a gente viu assim que adiantou bastante a safra, né? Acredito que uns 15 dias aí de adiantamento, né? Que o normal a gente colhe até final do ano. E esse ano, acredito que pelo dia 15, 20 de dezembro, já vai estar tudo colhido. Uhum. Mas tá bom, tá uma safra muito boa, qualidade de fruta muito boa, quantidade também, né? Então tá todo mundo satisfeito, né? Graças a Deus, esse ano tá correndo tudo bem.
E aí tem produtores de mirtilo também, framboesa, né?
Tem alguma coisa. São poucos, mas tem.
Uhum. Certo.
Também está indo bem, né?
Certo. Bom, o Nicolas, a amora está tomando uma proporção maior com relação às outras pequenas frutas também neste momento?
Sim? Ah, sim, com certeza. Como o pessoal já comentou aí, a safra da amora preta, ela adiantou-se no histórico dos outros anos, né? A gente pode se dizer que até mesmo 15 dias aí, um adiantamento da safra, isso faz que tenhamos já esses 60% a 65% da safra colhida nesse momento. Não vamos chegar a eventualidades de pomares, vão talvez passar o ano aí com alguma pequena parte da produção a ser colhida logo adiante. E é claro, a amora preta ela é a atividade mais significativa já dos campos de cima da serra, muito representativa não só para o estado, mas também como no nível nacional, né? Já compradores aí de vários partes do estado aí da União vem atrás da amora de Vacaria e região. Isso é uma satisfação, né? Porque isso salienta um trabalho de anos aí com os agricultores, a batalha deles, né, na persistência e na perseverança da produção da amora preta faz que, né, novos mercados apareçam, o reconhecimento também dos consumidores sobre a amora preta, novas indústrias. E faz aí que, né, esses dois grandes atores aqui da nossa produção, o Jair e o Josiel, participam, né, e já são empreendedores dentro dessa atividade. E isso também é uma satisfação, o resultado desses produtores hoje tendo um comércio próprio, tendo direcionamento da sua produção, da sua batalha lá na propriedade com um comércio tanto de fora do estado como para fora em nível nacional.
Vamos falar da questão da comercialização. Neste momento, Jair, como é que estão os preços, o mercado, né? Você tem uma estrutura própria, de repente modifica um pouco o cenário, mas no geral, assim, Jair, como é que está a questão do mercado?
O mercado, pelo que eu vejo, vai absorver toda a produção, e eu acho que era uma preocupação que muitos tinham, porque vinha há alguns anos aí com uma produção mais baixa, né? E esse ano, provavelmente, a gente tem um volume bem maior e tem pomares novos também entrando em produção agora. Mas pelo que a gente está vendo, aí o mercado vai absorver. Talvez tenha uma queda nos preços, a gente está vendo essa sinalização, né? Até pelo volume, né? Durante a safra isso é meio que normal acontecer, né? Quando tem bastante oferta, o preço cai um pouco, né? Mas a gente vê assim que, se tendo mercado, já é um ponto importante, né? Questão de valores se ajusta depois, né?
Uhum. Bom, Josiel, e vocês aí também, você tem conseguido já, como é que está a relação com o mercado aí? Tem conseguido bons resultados nessa questão de comercialização? Como é que vai ser a venda desta safra, hein?
Pois é, Aduir, repito ali o que o Jair falou, a gente vem de 3 anos meio difícil ali, né, que a produção era mais baixa e a procura realmente era melhor que esse ano, sabe? Mas acredito que vai ser tudo tranquilo ali, a questão de venda durante o ano ali, que nem para quem tem câmara, para o pessoal que compra ali, porque tá em alta ainda, né, o consumo da amora. Claro que de repente, para os próximos anos, houve bastante o incentivo, né, de outros produtores, incentivo de até que o preço vinha um preço bom, o pessoal plantou bastante. Futuramente, claro, que de repente a gente vai ter que buscar, tentar buscar aí com a nova administração aí, puxar outras empresas, outros investidores aí para a nossa região, né, para absorver essa grande produção de fruta aí, que acredito que vai aumentando ainda, Rodrigo.
Uhum. Bom, Nicolas, essa é a questão do mercado, né? Nós estamos falando com dois produtores que têm suas estruturas e que garantem a possibilidade de armazenamento de uma fruta que é sensível. Mas eu estou recebendo aqui, nós recebemos na semana passada muitas mensagens de produtores reclamando da questão do preço. Inclusive, hoje tem um grupo de produtores lá mesmo da Fazenda Estrela que estão numa empresa aqui, né, negociando melhores preços. Como vai ficar essa questão do mercado neste cenário e futuro da questão de mercado?
É claro que sempre tem, né, uma preocupação de se colocar onde essa fruta é produzida, né, em todos os cantos aqui dos campos de cima da serra. Acredita-se, como os nossos produtores já falaram, né, que existe a possibilidade de absorver essa fruta, sim. E claro que os entraves estão relacionados aos gargalos de armazenagem, como você já comentou, né, um dos principais gargalos que a gente tem aqui das produções de pequenas frutas é a armazenagem, tanto nas propriedades como os entrepostos para fazer a entrega até os devidos resfriadores e congeladores. Mas a questão do preço, claro, tá, a gente já viveu esse cenário há vários anos, né, de aumento e baixa de produção. A gente está num cenário de estabilidade agora, né? A gente já viveu um crescimento nos últimos 2 anos de área de produção, assim, de bastantes áreas, com programas municipais, né, Monte Alegre é o caso desse, Jaquirana, né, Esmeralda, Pinhal, Capão Bonito, muitos capões agora, né, são municípios que também estão entrando na atividade. E claro que a gente tem que pensar na organização da comercialização, né, a atividade de produzir, ela, por si, ela não é difícil, né, os produtores são capacitados. Hoje nós temos tem a extensão rural da EMATER, tem os profissionais, né, individuais, existe o contato, existe como buscar a informação da implantação. Então, a forma de produzir não é um gargalo, mas sim a distribuição dessa fruta, a logística, as estradas, a energia, né?
A internet. Tem a nota,
né,
fiscal eletrônica agora.
Ah, exato. É uma nova situação aí que os produtores também vão ter que entender. Então, isso faz que a gente tenha um aumento na área de produção, mais produto disponível, e sempre vai ter o debate da questão do preço, né? O preço, ele sempre foi uma questão muito discutida nesse momento durante a safra. Praticamente a gente fica sabendo realmente do preço da mora após a colheita.
Isso é ruim, né?
Muitos produtores ficam na dúvida, né, do que será, como será, como vou pagar a mão de obra, pois, né? É. Porque nós estamos em plena colheita, precisamos pagar a mão de obra, que também é um dos principais gargalos das nossas pequenas frutas, né? E claro que vai ter sempre esse receio da relação do preço, mas esperamos aí que seja um preço adequado, que seja conveniente com todo o trabalho do produtor, todos os custos, né? E que o mercado absorva aí com uma condição aceitável, não de forma preferencial só para um ou para outro, mas que seja bom para os dois, né?
Jair, muito obrigado por participar aqui conosco. E o que é que você pensa aí, o futuro do setor aí das pequenas frutas? O que é que dá para planejar assim de futuro, né? Você que já tem 2 décadas aí na produção ou mais?
Já estamos com 27 anos que a gente teve início com a mora. E depois, no decorrer dos anos ali, a gente diversificou a produção daí com framboesa, mirtilo e morango. E agora estamos também com hortaliças aí, estamos começando agora. Mas assim, o mercado e o produtor, ele tem que ser persistente, né? Nesses 27 anos a gente já passou muitos momentos muito difíceis, né? Mas a gente nunca desistiu, foi sempre persistente. Então acredito que dificuldades e problemas sempre vai existir, né? Mas devemos ter a capacidade aí de buscar soluções, né, e tentar resolver esses problemas, essas dificuldades que tem, né. Então sempre estamos em busca, né, de melhorias para que tenha sempre um produto melhor, para que o mercado venha sempre nos procurar e jamais vai deixar de comprar, né? Quem tem um produto de qualidade, com certeza vai ter mercado, né? Isso que eu vejo pro futuro também.
Uhum. Tá certo, então. Muito obrigado. A gente está falando da questão de internet, por exemplo, nós estamos falando com o Josiel pela internet lá da Fazenda da Estrela e com o Jair aqui da Capela Santa Luzia, né, pela linha normal de telefone do celular, porque a internet não tinha condições assim de técnicas, mas tem ainda, tem um sinal já de internet lá, mas é uma questão que tem que melhorar. E o Jair está lá em cima do morro, né? Tá aí, cuidado que os quero. Eles estão aí querendo. Estão querendo participar também junto do programa.
Sim.
Grande abraço aí, boa. Volte pro trabalho e volte pro pomar que antes da chuva, né? Dá pra colher mais um pouquinho antes da chuva ainda.
Sim, vamos correr ali agora, colher e salvar ainda antes da chuva, hein? Um abraço, Odoir, obrigado também pelo apoio sempre que vocês dão para nós produtores, hein, divulgar o nosso trabalho, isso é muito importante para a gente também. Nosso muito obrigado também em nome de todos os produtores.
Tá, ok, um grande abraço, Jair Vargas, há 27 anos na produção de pequenas frutas, já um dos pioneiros, né, aqui na Capela Santa Luzia, no Refugiado 5º Distrito. E você, José, está há quanto tempo já na produção de pequenas frutas aí na Fazenda da Estrela?
Ah, aproximadamente uns 20 anos, Aldir. É, uns 20 anos aí já tem de história aí para contar.
Uhum. Mas você é prioritariamente na produção de amora, né? Somente amora. O Jair já diversificou mais um pouco aqui por causa da questão de logística, uma série de questões. Mas vocês aí prevalecem a amora, né?
Isso, a gente produz framboesa também desde 2008 aqui.
Ah, sim, opa, framboesa também.
Isso, é. A gente foi um dos pioneiros aqui a começar na framboesa. E permanecemos aí, a gente vai trocando de área, mas é produção pequena ainda. É, a framboesa é complicada para trabalhar, mão de obra, ela é sensível.
Uhum. Josiel, eu quero agradecer mais uma vez também aqui a sua disponibilidade, deixar um pouco aí a colheita, né, nessa hora que está quase chovendo aí, importante, mas foi muito importante lhe ouvir aqui, muito obrigado.
A gente agradece, Eduardo, e muito bom aí te ter de volta aí nos microfones da Rádio Fátima, nosso representante da agricultura. E estamos sempre aí à disposição para a gente trocar uma ideia, hein?
Um grande abraço, tá? Muito obrigado.
Obrigado, tchau.
Tchau. Nicolas, temos duas questões. Temos 2 minutos e 2 questões. A Embrapa hoje lança uma nova variedade de amora preta, que é a Terena, não é? Qual é a expectativa que vocês técnicos têm com relação a essa nova variedade?
Ah, sempre tem uma grande expectativa, né? De uma nova variedade que possa atribuir aí condições de produção na nossa região, né, que venha a ter índices de produção, que venha a facilitar algumas atividades. E é sempre importante a gente estar atento a essas novas variedades, né? Estamos sim querendo conhecer essa variedade para que quem sabe a gente possa atribuí-la ao campo, fazê-lo ter uma nova atividade, uma nova forma de produção aqui no nosso interior com a Amora Preta. Né?
A outra questão é a feira, né, de pequenas frutas. Sim. Artesanato e mel em dezembro, né? Já está tudo certo?
Sim, está sendo encaminhada praticamente já com os pequenos detalhes, né? A feira, por historicamente, né, sempre no mês de dezembro, já várias edições, e já estamos aí com produtores já se organizando para os seus boxes, né, os artesões, os comerciantes, né, a programação. É sempre importante, né, que a comunidade participe das nossas feiras, né, isso são formas de a gente apresentar também atividades regionais, né, da nossa cultura e também da nossa produção, e com certeza, né, será uma grande feira bem representativa não só do município de Vacaria, mas também de outros municípios, né, nós temos aí agricultores e artesões que vêm de fora, e isso chama bastante atenção, né, vem consumidores de outras regiões vêm conhecer a feira, principalmente também por causa das pequenas frutas, né, que é bem significativa a questão das frutas, né, presente em feiras.
Nicolas Brant, técnico da Emater, bom dia, muito obrigado.
Agradecemos sempre, né, a participação, podemos sempre estar presente com os nossos meios de comunicação, né, representando as instituições de extensão rural, de ensino, e também junto com os produtores, né, respondo às condições dos produtores, né, que isso é importante, né, como o Josiel falou, você é um cara bem representativo do nosso meio rural, e isso sempre será importante que você traga detalhes e debates sobre a atividade dos nossos municípios.
Muito obrigado, nós vamos ao intervalo 19 para as 9, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.